Bem-vindos ao primeiro Café Europa de 2022. Esta semana, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa e eu, Henrique Porné. Madalena Rezende volta já para a semana. Esta semana vamos fazer como fizemos nas duas últimas semanas e vamos só dar prémios. Estamos cheios de generosidade, prémios para todo lado, ao longo das duas partes, e assim vamos poder falar da crise económica na Turquia, dos novos recursos próprios, leia-se impostos e outras receitas da Comissão Europeia, do Presidente da Finlândia e da vontade que os finlandeses afinal têm de se calhar aderir à NATO, dos 20 anos do euro, de um ministro das Finanças holandês que passa ministro dos Negócios Estrangeiros e ainda toda uma discussão em França por causa da bandeira da União Europeia debaixo do Arco do Triunfo. Mas isso vai ser ao longo de todo o Café Europa desta semana. Para já vamos arrancar com os prémios e vamos arrancar com os maus da semana, os Átilas. Bruno Cardoso Reis, de fora para dentro, começando pela fronteira externa da União Europeia, começa a haver crise na Turquia e a coisa parece pouco controlada, achas tu?
Sim, exatamente. Portanto, há sinais crescentes, vamos dizer assim, de hiperinflação, que estão aliados, de facto, a uma política económica do presidente Erdogan cada vez menos ortodoxa. E podemos dizer altamente populista, e de facto há aqui um enorme receio. Portanto, para dar um número, a inflação subiu, está neste momento nos 36%, ou algo desse género, a lira, isto sobretudo como resultado de uma queda livre da moeda turca, da lira em relação ao dólar, por causa de também sucessivas intervenções do presidente Erdogan no Banco Central e, portanto, na taxa de juro. Enfim, aqui há vários problemas. Um é, de facto, uma concentração crescente de poder no presidente Erdogan. Como sabemos, ele está no poder quase há 20 anos e, de facto, tem cada vez mais poderes, depois de ter, durante muitos anos, ser visto até como alguém que, pelo menos ao nível da economia, digamos, tinha uma postura que era relativamente interessante, promovendo, digamos, políticas mais favoráveis em relação ao empresariado e, de facto, tendo promovido um período de crescimento bastante importante. Agora verifica-se, de facto, uma concentração de poder, pôr de lado qualquer pessoa que demonstre independência. Ministros das Finanças sucessivos tentaram controlar a crise, acabaram por ser todos afastados, e neste momento, de facto, quer ao nível do Ministério das Finanças, quer do Banco Central, ele tem apenas pessoas que lhe dizem sempre que sim. E, portanto, esse é um primeiro problema. Agora, aqui o problema mais amplo é, de facto, a Turquia, por muito que mereça ser criticada em termos geoestratégicos, é absolutamente crucial para a Europa, não é? É um país que faz fronteira com a Bulgária e a Grécia, ou seja, com a União Europeia, mas também com o Irão, com a Síria. E, além disso, ainda há uma terceira dimensão que é. De facto, já há uma desconfiança grande nos mercados em relação a uma série de economias emergentes. E há aqui também a conversa de que isto pode ter um efeito, digamos, de contágio em relação a outras economias emergentes importantes, e, portanto, um efeito ainda mais destabilizador numa economia mundial já bastante destabilizada por causa do coronavírus.
Exato, que está a responder, não sei se iria dizer recuperar, porque nem sempre é o caso, está a responder de forma desigual ao longo do mundo e, portanto, um dos impactos pode precisamente ser esse, ou seja, algumas das economias emergentes não responderem da mesma maneira e haver aqui um risco de crise. Eu começava só por comentar um pouco e começava por onde tu tinhas ido, ou seja, o Erdogan foi sendo uma enorme desilusão, porque a verdade é que quando começou parecia que tinha vários pontos a favor, não é? Era alguém que vinha com um ímpeto democratizador, parece distante esse momento, mas a verdade é que inicialmente foi isso. Apanhou boleia claramente do apoio da União Europeia e daquele processo de suposta aceleração do processo de adesão que nunca há de acontecer, mas houve ali um período de alguma aceleração das negociações e aproveitou isso para estabelecer o poder político como poder principal, ou seja, e afastar o poder, aquela tutela militar. E a verdade é que a seguir, quando o fez, foi invertendo essa imagem de transformação democrática para precisamente o contrário, um crescente autoritarismo, e isso foi o processo político e, portanto, passou a ser visto de um potencial aliado e parceiro fiável para um problema na fronteira da Europa. Mas a verdade é que é um problema tampão. Eu acho que aquilo que tu dizias é importante sublinhar, porque não só tem essa circunstância geográfica, não é, de estar entre a fronteira da Europa e a fronteira de vários problemas, como por causa disso acolhe um número enorme de refugiados e de migrantes. E nós falamos muitas vezes da chantagem que Erdogan faz com a União Europeia, precisamente por causa dos migrantes, mas a verdade é que a Turquia tem um número enorme de migrantes, de refugiados.
Sim, estima-se que 6, 7 milhões, 8 milhões, enfim, algo assim. É cada vez mais afegãos também neste momento, digamos, a Turquia faz fronteira com o Irão, mas o Irão faz fronteira com o Afeganistão, não é? E de facto tudo o que seja destabilizar a Turquia tem aqui um efeito potencialmente terrível, de facto, para esse efeito tampão, não é? Em relação a uma série de problemas. No fundo, um país tampão pode se transformar de facto num país problema, com múltiplas implicações para a União Europeia, todas elas más, não é?
Portanto, se nós, curiosamente, apesar de ter havido várias vontades de penalizar Erdogan, não há nenhuma vontade da União Europeia que não nos é nada favorável que a situação na Turquia evolua neste sentido. Houve nos últimos tempos um processo de, enfim, quase, não será unificação, mas de aproximação de vários elementos da oposição para construir uma alternativa a Erdogan que fosse, mas como de costume nestas tentativas, reúne várias entidades, muitas contraditórias, mas que seria uma tentativa de responder, e isso, se isso tivesse, e nas próximas eleições. Mas é apenas uma possibilidade.
Não, mas eu acho que eu gostava de pegar por aí precisamente, porque a Turquia tem eleições para o ano, quer parlamentares, quer presidenciais, e vai ser muito importante perceber o que sai daí.
E aqui para o ano, desculpa, João Diogo, é mesmo para o ano, ou seja, 2023.
É mesmo para o ano,
sim. Não, sim. Já estamos em 2022.
Eu sou um profissional.
Exato, claro, claro.
E as sondagens já não eram boas para Erdogan ao longo de 2021, e a tendência vai ser sempre a piorar, porque a inflação é dos piores problemas que pode acontecer a um governo, porque é muito difícil de controlar, e depois entra-se numa espiral até de medidas um bocadinho ridículas, como aconteceu na Turquia, e que acabam por ter efeitos mais negativos do que positivos. E eu acho que a forma como a União Europeia soube aqui bem evitar um conflito com Erdogan muito escalado pode abrir portas para o futuro. Eu acho que se esta situação continuar, evidentemente que Erdogan vai ter muitas dificuldades em conseguir uma reeleição, e levanta-se depois a questão de se de facto é possível fazer uma transição de poder. Acredita-se que sim, mas a União Europeia tem de se preparar para o futuro, e a verdade é que se há este problema imediato, também há um problema mais abrangente, eu diria mais de longo prazo, de como a União Europeia se pode relacionar com a Turquia, e com uma Turquia que, em vez de ter sempre o mesmo líder ou de ter sempre o mesmo partido de governo, vai, enfim, tendo alguma rotação, vai tendo partidos diferentes. O maior partido da oposição é o partido do centro-esquerda, não exatamente do nosso conceito de centro-esquerda, mas do centro-esquerda turco, e portanto é importante que a União Europeia não insista, não persista aqui em, se calhar, até, enfim, tomar aqui uma victory lap em relação a Erdogan e aos problemas que a Turquia está a ter, mas a preparar-se para ter uma boa relação com quem quer que esteja a governar a Turquia, porque lá está, é um tampão, e é um Estado com que devemos ter boas relações, e até recuperar, se possível, aquela ideia de proximidade e de alinhamento que se foi perdendo nos últimos anos.
O problema, diria, que se entre este processo de declínio económico e político e as eleições a situação escalar, pode ser incontrolável para nós, entre outras coisas, pode haver a pressão, repara, se a situação económica começar a tornar-se muito insuportável, uma das opções turcas é claramente aliviar-se dos migrantes que estão na Turquia, e a aliviar-se dos migrantes, se eles vêm em direção à Europa.
No fundo, voltar a usar a crise migratória como uma arma contra a União Europeia para tentar obter mais uma vez dinheiro, não é? Para
e aqui um desespero de causa típico dos decisores políticos.
E apesar de tudo, mas apesar de tudo, a Turquia precisa bastante também de obra, também não é aqui apenas uma questão humanitária de receber fundos para tomar os migrantes, é porque os migrantes, de facto, para uma economia como a turca, que é muito industrial, tem muita produção, são úteis e, portanto, eu acho que também não é assim tão possível tornar os imigrantes uma arma como acontece, por exemplo, sei lá, na Bielorrússia, em que a grande produção... Exatamente, não, acho que na Turquia o risco é menor precisamente porque há uma utilidade para os imigrantes. E também por isso é que a política turca sempre foi muito mais aberta a isso.
Mas eu realmente estou muito pessimista, quer em relação à, digamos, à pressão sobre a União Europeia, que acho que vai certamente aumentar, quer mesmo em relação, de facto, às eleições em 2023, não porque não acho que a oposição tenha aqui boas hipóteses, mas porque, de facto, o Erdogan dá cada vez mais sinais de que se vê como um homem indispensável e que, no fundo, temos aqui uma deriva um pouco chavista, não é? Inclusive, né, em toda esta crise, ele agora apresenta estas soluções económicas completamente disparatadas como uma economia islâmica, não é? Portanto, como algo que, de alguma forma, não se pode contestar porque está aí contra o Islão, não é? E, portanto, tudo isso são maus sinais do ponto de vista desta ideia de uma alternância pacífica no poder.
Eu faço notar que o teu pessimismo inclui a questão das eleições, que são só para o ano, portanto temos todo um ano, temos todo um ano para as
todo
coisas
um ano poderem,
correr, poderem correr bastante mal. Bom, pessimismo meu ou não, ou pelo menos alguma preocupação com outro tema que tem a ver com dinheiro também. A Comissão Europeia lançou por estes dias, no final do ano, mais uma proposta para aumentar os seus recursos próprios. Esta discussão não é absolutamente nova, embora é uma espécie de, aqui sim é uma espécie daquela estratégia europeia dos pequenos passos, ou seja, a União Europeia já tem recursos próprios, os mais recentes vinham de uma taxa sobre plásticos, agora vão buscar mais três, o que resulta das emissões, do comércio das emissões, os chamados ETS, o que há de resultar daquele chamado, aquela taxa de carbono, taxa fronteiriça de carbono, ou seja, aquela ideia de taxar os produtos que são importados de países que não têm regras tão exigentes quanto à limitação das emissões de CO2 e, portanto, taxar-lhes pela emissão que eles fazem sem terem que cumprir regras como os concorrentes europeus, e ainda aproveitar uma parte da redistribuição da forma como são cobrados, como são taxadas as multinacionais, e fazer parte disto ir para a União Europeia. O meu problema não é apenas e só não gostar de impostos e não gostar de ser cobrado, até porque eu, destes aqui não é provável que vá ser cobrado em muitas delas. O meu problema aqui anda precisamente à volta disso. Isto é uma política de pequenos passos, mas que no essencial está a construir, tem vindo a construir a possibilidade da União Europeia ter um orçamento próprio, autónomo, independente das contribuições dos Estados e, portanto, poder ganhar capacidade de gerir o seu orçamento sem ter que estar a negociar permanentemente aquela coisa que é de manhã com os ricos, quando é que eles estão dispostos a dar, à tarde com os pobres, quanto é que eles vão receber. E isso que parece uma boa ideia, ou seja, deixa de se ter este processo, também significa que o poder central Bruxelas aumenta o seu poder aqui. Por outro lado, isto é um bocadinho, tem asas, faz cacuá e voa, se calhar é mesmo um pato, ou seja, se a União Europeia começa a querer ter mesmo um exército, ou coisa que o pareça, e cobrar impostos e um orçamento mesmo próprio, começa-se a aproximar muito de uma ideia de um Estado. E, portanto, eu acho que o problema anda, para mim, anda muito à volta disto. Uma outra nota é na forma da utilização, porque o orçamento da União Europeia até há pouco tempo era gerido, era distribuído por duas grandes vias, se quisermos. Um que tinha que ver com verbas que eram entregues aos Estados em função do lugar da sua economia em relação à média europeia, portanto através dos fundos estruturais e dos vários fundos, e depois havia alguns fundos, como seja, por exemplo, os da inovação, que são completamente, puramente competitivos e, portanto, cada Estado-membro concorre e cada empresa concorre, cada universidade concorre em igualdade de circunstâncias ou em, enfim, em igualdade formal de circunstâncias. A verdade é que a igualdade é apenas formal, não é real, e portanto, por exemplo, no caso do horizonte dos financiamentos da inovação, a certa altura a Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford recebiam mais do que todas as verbas que vinham para Portugal. Este desequilíbrio já não será assim, e sim, o Reino Unido já não está na União Europeia, mas há um grande desequilíbrio nisto, e portanto a questão é como é que estes fundos vão ser usados. Este último, o Next Generation, foi em função do novo critério, que foi os países que tinham sido mais afetados pela pandemia, o que não me parece que vai ser um grande critério a usar para a frente, e portanto tudo indica que, como estes fundos são para, pagar a componente subsídio do Next Generation, dois, para financiar o que tem que ver com a transição climática, há o risco de, sendo muito competitivos, eventualmente não irem para os países que estão habituados a receber mais do orçamento europeu. Portanto, eu acho que há aqui vários problemas que estão a passar de fininho.
Sim, Henrique, vários desses problemas são interessantes. Eu tendencialmente sou favorável, de facto, a estes recursos próprios, não porque gosto de pagar impostos europeus ou outros, mas porque infelizmente eles são necessários em muitos casos, mas de facto eu acho que há aqui um problema, que é também o eventual efeito de reforço desta tendência inflacionista, não é? Vamos tão inflacionária, vamos ter de ver isso, não é? Ou seja, se estás, por exemplo, a cobrar taxas de carbono sobre produtos que entram na União Europeia, eu acho que é um imposto que faz todo o sentido, isso num contexto em que já há alguns problemas, alguma tendência para a subida da inflação, pode ainda reforçar mais isso, não é? Portanto, também, de facto, tem de ter muita atenção aos impactos indesejáveis deste tipo de medidas, não é? Que até, com as quais até podemos estar de acordo.
E é preciso notar que para que estas propostas vejam a luz do dia, é preciso primeiro unanimidade no Conselho. Isso é muito interessante perceber se vai existir e de que forma é que a União Europeia está a evoluir nessa perspectiva, porque seria impensável, por exemplo, termos medidas destas se calhar há 10 anos, não é? E eu acho que as três propostas são bastante diferentes entre elas. Por exemplo, parece-me boa ideia a questão do sistema de emissões passar a reverter para a União Europeia, porque é uma política europeia centralizada e que até pode ser distribuída de uma forma mais eficiente a partir do centro. Agora, a questão, por exemplo, da taxação das multinacionais, e não necessariamente das multinacionais, mas dos lucros das empresas, já me parece um grande avanço que talvez a União Europeia não tenha merecido, nem tenha ainda demonstrado que seja por aí a forma mais eficiente de taxar. E, aliás, a Comissão já veio prometer que, para além destas, no final de 2023, vai lançar novas propostas novamente sobre a tributação de empresas. E portanto eu acho que, se é possível abrir caminhos de recursos próprios, seja nos plásticos, seja por exemplo no mercado de emissões, porque são medidas mais residuais até pela sua natureza e que fazem sentido serem tratadas centralmente, porque muitas vezes são políticas centralmente coordenadas, esta questão de termos empresas taxadas a partir de Bruxelas já não me parece tão boa ideia, e até me parece que, enfim, destrói um bocadinho a ideia de convergência e de competição entre Estados, em que se calhar os Estados-membros com menos recursos podem competir com os outros, e eu acho que esse é um caminho que devemos evitar. Agora, a discussão tem que ser tida. Acho que neste momento já é um formalismo dizer que o que falta à União Europeia para ser gigantesca e avassaladora é o facto de não cobrar impostos por si só. Acho que não, acho que há várias coisas que aconteceram que se calhar não deviam ter acontecido, que foram avanços, se calhar até um bocadinho mal pensados do ponto de vista da União Europeia, que não é esta questão dos recursos próprios como substituição do conceito de impostos que vai tornar a União Europeia esmagadora.
Não é que vai, mas é claramente mais um passo. Esse é um dos problemas que eu acho que tens sempre neste processo que chamam de construção europeia, que há sempre um passo seguinte que é mais ou menos indispensável por causa do passo anterior que se deu. E aqui há dois elementos, aquilo que o Bruno dizia, que me parece que é verdade, porque o risco de inflação existe. E há aqui um aspecto, é que alguns destes impostos, por exemplo, o exemplo dos plásticos é um bom exemplo, que é os Estados normalmente aproveitam, já que estão a cobrar, aproveitam para também cobrar para si. No caso dos plásticos, são cobrados pelos Estados e, portanto, em cima da componente europeia há uma componente nacional em muitos casos. Isso, no fim do dia, é pago pelos consumidores e, portanto, primeira consequência. A segunda tem que ver com esse elemento que tu dizias, João Diogo, que é estes impostos, sobretudo sobre as empresas, estão em conflito direto com alguns Estados-membros e com a competição fiscal entre os vários Estados-membros e, portanto, isto, se não significa aumento de impostos sobre as empresas, há de significar também, e pode significar também, transferência de recursos, isto é, em termos objetivos, a Irlanda cobra menos do pouco que cobra, mas a União Europeia recebe mais centralmente, e portanto isto também pode gerar desequilíbrios internos. O problema tem várias dimensões. Agora, o avassalador, todos os vários passos são, mas este aponta nesse sentido, parece-me. Continuando com croissants, sendo que este croissant, João Diogo Barbosa, podia ter entrado, tem um bocadinho de Átila, um bocadinho de croissant e eventualmente um bocadinho de disparate, não? São os 20 anos do euro, mas fica nos croissants porque apesar de tudo é uma festa de anos, portanto vamos começar por dar os parabéns ao euro e depois vamos às várias componentes. João Diogo.
Não, eu acho que o croissant é para o facto da festa de anos ter sido muito discreta, o que não é normal, porque normalmente estes marcos, ou todos os marcos do projeto europeu, da construção europeia, chame-se-lhe o que quisermos, tem sempre um tratamento um bocadinho geográfico, de tentar criar uma nostalgia que não existia antes, e os 20 anos do euro, pelo menos foi o que me pareceu, foram muito pouco comemorados, teria sido bastante fácil esquecê-los, não tiveram destaque, tiveram, enfim, a Presidente Lagarde escreveu um post no blog oficial do BCE, acho que não é propriamente pompa e circunstância, acenderam-se umas luzes na sede em Frankfurt, enfim, e eu acho que, apesar de tudo, essa é uma boa ideia, porque o euro foi, eu diria, o último grande avanço da União Europeia, no sentido de, enfim, grande política simbólica, de vamos agora integrar, vamos ter uma moeda única. Acho que desde aí não houve nada do género, podemos discutir, enfim, o lugar do alargamento a leste, ou até o Tratado de Lisboa, mas acho que, em termos de força simbólica, precisamente, nada supera o euro, e aliás, fica a ideia de que hoje implantar uma ideia como o euro seria absolutamente impossível. E, portanto, eu compreendo que se tenha sido muito modesto nas comemorações, até porque a ideia do euro não colou em toda a União Europeia, há apenas 19 países na zona euro, e apesar de ser obrigatório a adoção do euro a partir do momento em que se cumprem determinados requisitos, há sempre muitos cuidados para que esses requisitos não sejam cumpridos.
Em alguns países,
sim, outros, enfim, simplesmente não conseguem atingi-los.
Exatamente, eles não conseguem.
E outros ainda mais, infelizmente, se calhar cumpriram os requisitos, mas já vamos discutir isso. Eu acho que sobre o euro faltou precisamente o debate, e faltou um debate que devia ter continuado nestes 20 anos. Foram 20 anos bastante difíceis, houve a crise de 2008, depois houve a crise da dívida, nos últimos anos houve ali uma espécie de momento de estagnação até, que agora parece estar a ser substituído por uma pressão inflacionária, e eu acho que o euro sofreu demais, e isso ajudou a desvalorizá-lo até como ideia, mas era importante perceber se o euro faz sentido, e nós olhamos para países como Portugal ou Itália, e nós pensamos, bom, o que poderia ter sido destes países se tivessem tido uma moeda própria nestes últimos 20 anos. É claramente exagerado, parece-me dizer, que sem o euro Portugal seria a Irlanda ou uma coisa do género, mas os contrafactuais que nós temos, por exemplo, a leste, a Hungria, a Polónia, se calhar que são bons métodos de comparação com Portugal e Itália, são países que crescem hoje muito mais, que têm grande flexibilidade para responder a crises internas que não têm uma escala europeia, e portanto eu acho que aquilo que se sente em relação ao euro é até um bocadinho de medo de trazer o assunto, porque se pode perceber e se pode dar força a ideias muito perigosas, enfim, eu acho que de todos os derrotados da União Europeia, derrotados como aqueles países que acabaram por abandonar o movimento de convergência e que se sentem um bocadinho estagnados ou até em declínio, a ideia de trocar o euro por outra coisa qualquer vai tornar-se eventualmente mais presente, e eu acho que o caminho de ignorar essa questão é o caminho errado. É preciso discutir abertamente a questão, é preciso dizer, bom, nós não temos 100% de certezas porque não tivemos um Portugal no multiverso a existir com o escudo durante estes 20 anos, mas é preciso pensar, ter uma política monetária nacional teria sido mais positivo, teria sido uma forma de responder às alterações do mundo nos últimos 20 anos, teria sido um problema porque as instituições eram menos independentes, e toda essa discussão podia ter sido o centro desta discussão de aniversário.
Bruno, o que
eu acho interessante, mas acho que em grande parte é uma discussão teórica, ou seja, acho que para o bem e para o mal, de facto o euro não tem um futuro garantido, mas eu acho que garantidamente se o euro não tiver futuro, todo o edifício da União Europeia estará em risco, ou seja, o custo da saída do euro é de tal forma colossal, o grau de incerteza que isso criaria é de tal forma colossal que realmente a moeda está de alguma forma condenada a sobreviver. Inclusive, digamos, todas estas mudanças a que se assistiu, quer na resposta à crise de 2011, por muitas críticas que se possa fazer, houve uma série de, digamos, de regras que foram quebradas logo nessa altura, não é? Mas sobretudo agora na resposta à crise pandémica, inclusive com a emissão daquilo que na prática é dívida comum, que realmente mostram que os líderes europeus percebem que o euro é indispensável para a sobrevivência do projeto europeu. Inclusive, também é interessante verificar que, aparentemente, a opinião pública valida ou avalia positivamente, ou pelo menos considera que não tem alternativa ao euro, ou seja, as taxas de aprovação do euro neste momento andam acima dos 70%, em termos do conjunto dos países da zona euro. O segundo ponto, que é também muito interessante, que é, ok, não, neste momento não teremos alternativa, mas teria sido uma boa alternativa ficar de fora do euro. De facto, aquilo que foi acordado em Maastricht foi que todos os países fariam parte, não é? Portanto, não haveria um opt-out, com exceção da Grã-Bretanha e depois excepcionalmente da Dinamarca, porque em referendo rejeitou esse acordo e no fundo foi o preço da aprovação no segundo referendo. Mas também importa lembrar que em Portugal havia imensas críticas no fundo a esta política fácil de desvalorização competitiva, ou seja, de utilizar a moeda, a desvalorização da moeda portuguesa, para no fundo tentar ser mais competitivo. Isso tinha aliás um efeito que é aquilo que estamos, no fundo, a ver também na Turquia, no fundo, a haver alguma racionalidade naquilo que o Erdogan faz, e aliás ele aponta para isso, é esta ideia, bem, desvalorizamos muito a moeda turca, isso é bom para as exportações turcas, não é? Mas, obviamente, tem depois um efeito tremendo, terrível em termos de inflação, não é? Portanto, também não, para mim não é evidente, embora, como eu digo, acho muito interessante a discussão, e portanto acho que o João Diogo tem toda a razão em trazer esses aspectos. De facto, é verdade também que os números parecem mostrar que, de facto, a criação do euro não foi um instrumento de integração automática, de convergência, como se diz.
Ah, não é? De convergência, de integração, de integração foi.
De integração, sim, ou seja, de convergência entre as várias economias, não é?
Esse de facto, é que parece ser.
Portugal não se aproximou, por exemplo, da economia alemã, pelo contrário, e aliás nem seguiu a tendência da maior parte dos outros países, da França, da Espanha, portanto, de facto não houve esse efeito. Agora, e terminava com isso, e esse ponto exatamente tu sublinhavas, Henrique, eu acho que de facto, e aponto muitas vezes para isso, a União Europeia é essencialmente, podemos dizer, uma confederação, ou seja, é uma associação voluntária de Estados, e isso torna bastante problemático. E cria sempre grande incerteza na gestão de crises, porque no fundo há sempre a ideia de que uma das saídas da crise pode ser o fim dessa confederação. Historicamente isso aconteceu várias vezes. Agora, eu acho que onde há claramente um elemento federalizador e integrador é na questão da moeda única, ou seja, se há aqui um elemento que já é federal, é de facto a existência do euro. Dizem, desculpa.
Oh, Bruno, é a volta disso que eu ia dizer. Eu acho que é que preciso olhar para o euro em duas perspectivas, na perspectiva política e na perspectiva económica, e reconhecer duas ou três coisas. Primeiro, foi evidentemente um enorme sucesso até do ponto de vista político, ou seja, havia dúvidas sobre se o euro alguma vez poderia ter alguma espécie de comparação com o valor do dólar, a verdade é que sim, que teve, se poderia ter alguma relevância global, tem, não é a moeda de referência e não compete diretamente com o dólar, mas tem, se se manteria, manteve. Do ponto de vista…
Sim, é a segunda moeda de reserva a nível global, ou seja, representa cerca de 20% das reservas, o dólar 60%, e todas as outras são basicamente irrelevantes.
Não é? E tem apenas 20 anos. Portanto, quer dizer, nessa perspectiva funcionou. Não há dúvida que em termos da utilização do elemento político e do elemento de integração, funcionou e de facto os utilizadores do euro, que não pensam, não discutem a questão de fundo macroeconómica, gostam muito desta, e foi o maior elemento integrador em termos de mercado interno. Esta ideia de poder atravessar a Europa de uma ponta à outra e ir pagando com a mesma moeda é das ideias que mais consagra o mercado interno. E nesse aspecto foi, de facto, é um sucesso também. Aquilo que me parece é que os dois problemas que estavam presentes no começo desta discussão, e voltamos aos anos 90, quando se começou a discutir isto, permanecem, ou seja, aquilo que se dizia na altura, que era, não é por termos a mesma moeda que nós vamos, por termos a moeda dos alemães, que vamos ter a economia dos alemães. E isso verifica-se, ou seja, não houve a convergência. E, portanto, esse é o problema de fundo, e já na altura se dizia, e depois vão dizer, que para haver convergência vai ser necessário centralizar as políticas orçamentais. Não é só a questão das receitas dos recursos próprios há pouco, mas é aquela discussão que está associada à discussão do euro, que é como é que eu posso ter uma moeda única sem ter umas políticas orçamentais centralizadas. E isso que era uma das grandes críticas que eram feitas nos anos 90 a caminho do euro, a verdade é que quem na altura desprezou essas críticas e dizia que isso era exagerado e que eram críticas excessivas, hoje em dia são os mesmos que depois da crise financeira vieram dizer, não, o grande problema do euro é de facto não haver uma política orçamental centralizada. E foi assim que nós tivemos os vários pequenos instrumentos, do semestre europeu aos outros, para tentar começar a criar alguma espécie de política orçamental centralizada. Orçamental agora aqui no sentido de como é que são usadas e como é que os limites de endividamento e utilização de verbas pelos Estados. E a verdade é que o semestre europeu é uma peça importante nessa discussão porque, conceptualmente, o que pretende é que os orçamentos de cada Estado-membro sejam revistos pelos pares e, portanto, que os pares possam olhar para os orçamentos. E o pretexto para fazer isto é, precisamente, se temos moeda única, devemos poder fazer isto porque é a única maneira de termos uma moeda comum a todos. Esta partilha de risco tem esse preço associado. E esse é o problema de fundo que vinha desde o princípio, que era dito na altura pelos críticos de Maastricht, pelos críticos da moeda única, e que hoje em dia, é pelos que então criticavam isso, é dito como não, isto tem mesmo que acontecer. A terceira questão, e é também política, tem que ver com o que tu dizias, Bruno, é a questão da irreversibilidade, porque se na reforma dos tratados foi prevista a possibilidade de sair da União Europeia, coisa que vai acontecer com o Reino Unido, porque se o Reino Unido tem tentado sair antes, teríamos tido um problema porque os tratados nem sequer previam uma saída. O euro não prevê a reversibilidade, não prevê a saída. Esse era, aliás, um dos problemas que se colocou durante a crise, era que não só... não, por um lado, não havia tecnicamente uma forma de sair, como, já passo, como se houvesse saído, a percepção de que era o início o fim do euro seria a degradação da Europa. Essa era a percepção. João Diogo.
Não, eu queria dizer que o argumento jurídico não foi muito forte, por exemplo, durante a crise em que a Grécia esteve com um pé fora, e não foi porque não havia um mecanismo de saída que praticamente se expulsou a Grécia, foi porque houve uma mudança de opinião política na Alemanha, e sobretudo vinda da chanceler. Eu acho que esse
argumento... E houve um receio de contágio, João Diogo.
Sim, sim.
Eu penso aqui um efeito
e o conceito
que levasse, no fundo, depois à inviabilidade do próprio euro.
Exatamente.
De acordo, mas também se achava que era muito difícil abandonar a União Europeia Eu acho que o argumento da irreversibilidade vale até o momento em que alguém sair, e viu-se isso com o Reino Unido, em que também, se calhar em 2015 ou no início de 2016, achávamos que ia ser um desastre muito maior do que está a ser, e portanto eu aí não sei se acredito exatamente, mas de resto é verdade. Eu acho que a discussão política evoluiu, e se calhar evoluiu no sentido em que, já que estamos no euro, temos de ser completamente alinhados, mas a verdade é que, se formos ver os países em que o euro é menos popular, estamos a falar precisamente da Grécia, de Portugal e Itália, que são os grandes derrotados dessa membership, da adoção da moeda única. E eu diria que não é impossível que, sei lá, daqui a 10 anos ou nos próximos 10 anos, um desses países acabe por ter uma mudança política e chegue à conclusão, bom, vamos tentar por nós, vamos fazer aqui uma espécie de Brexit para o euro e ver como é que isto resulta, porque de facto o euro pode não ter sido o euro o único fator, mas o euro gerou assimetrias, deu a países que se calhar não estavam preparados, taxas de juros muito apetecíveis, que tornaram a economia muito mais difícil de sustentar do ponto de vista da produção. E, portanto, eu acho que, se é verdade que 20 anos é pouco tempo para uma moeda, também para o euro foram 20 anos muito bem vividos e com muitas peripécias que não o deixaram exatamente mais forte. E eu acho que, não só... não só o deixaram menos forte, como também que se cria a ideia de que não há um segundo euro. Qual é que seria, digamos, para os próximos 20 anos, uma política comparável ao euro que pode acontecer? Eu acho que não há nada, não há sequer essa força europeia depois de ter sido implementado o euro. Eu acho que se esgotou essa energia federalizadora, se esgotou a energia de uma integração muito forte, muito simbólica, de grandes elementos de um Estado, e é que por aí começa, enfim, a perder-se uma certa ideia de Europa que havia até ao final da década de 90.
Aí, bom, aí discordo.
Acho que só duas notas, Henrique, uma é para estranhar, porque de facto é um pouco uma crítica ao João Diogo, porque ele costuma estar muito atento a estas coisas, e até referiu, aliás, o posto da senhora Lagarde, da Christine Lagarde, da Presidente do Banco Central, mas esqueceu-se de lhe dar os parabéns, porque realmente ela própria também faz anos a 1 de janeiro, portanto acho que o nosso programa fica-lhe aqui a dever uns parabéns, e portanto era um bocadinho essa nota crítica. E a segunda era sugerir que talvez os nossos colegas do IU, o resto é história, possam fazer um bocadinho a história das origens do euro, porque de facto é uma história fascinante, que está completamente ligada, no fundo, aos trade-offs em torno da unificação alemã, aqui com o Presidente Mitterrand, no fundo, a exigir como prova de que a Alemanha tinha mudado e como prova para, e como preço para a aceitação da unificação, que não só a Nova Alemanha reconhecesse as fronteiras com o leste, mas também aceitasse o euro, no fundo, abdicasse do marco e de ser aqui uma potência económica, financeira, monetária dominante na União Europeia. Também era interessante avaliar
porque, havia essa tese, não é? De que a Alemanha, ao abdicar do euro, estava a mostrar que afinal era domesticável. Então, a ver, a Alemanha tem que mudar na Europa porque abdica do marco, não é? Do euro, abdica do marco, e vamos ter uma moeda comum. O problema é se esta moeda comum não era o marco. Foi a discussão toda tida na altura, e que acho que há vários elementos que regressam. Só um comentário, João Diogo, e depois talvez passássemos, só para dizer, eu acho que tens toda a razão quando dizes, não há nada com a dimensão simbólica do euro em termos de integração, porque essa tem várias dimensões, tem vários impactos, mas tem o impacto no dia-a-dia das pessoas, as moedas que as pessoas têm, mas depois tem no condicionamento aí da economia, portanto, quer dizer, é talvez, provavelmente, a maior de todas. Agora, não concordo contigo que desapareceu o ímpeto federalista. Acho que o que aconteceu foi um empurrão fortíssimo, e daí decorreram várias coisas. Mas, enfim, se calhar avançávamos para os disparates, senão não temos tempo. José Diogo.
Não. Se é que não avançámos já, não é? Voluntariamente.
Então, vamos para os disparates. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Disparados, calma, que são o prémio Dijsselbloem. E este vai para a Holanda, Bruno Cardoso Reis.
Sim, no fundo é um regresso do prémio, não é? Às suas origens. Mas, de facto, tem a ver com este novo governo holandês, do Sr. Rutte. Nós temos referido isso várias vezes. A Holanda estava com um governo de gestão há bastantes meses, desde as últimas eleições. Como se previa também, o primeiro-ministro continua a ser o mesmo. O Sr. Rutte, de facto, é um sobrevivente na política holandesa, mas com algumas mudanças em função dos resultados das eleições. Houve aqui um reforço, digamos, da corrente mais pró-europeia, destes liberais do D66, que vão de facto assumir aqui um ministério muito importante em qualquer país, e eu diria se calhar ainda mais na Holanda, e de facto com grandes implicações também ao nível europeu, ou seja, o Ministério das Finanças. Desse ponto de vista, até se pode dizer que se calhar são boas notícias para um país como Portugal. De facto, o programa eleitoral do novo governo parece ser um programa que, no fundo, vira um pouco a página, pelo menos têm sido esses os comentários na imprensa internacional, no sentido que a Holanda, de facto, parece ter posto de lado aquela postura muito austera e muito favorável à austeridade.
Bruno, acelera, que nós ainda temos um outro prémio.
Sim. Não, mas aqui, de facto, o elemento disparate é que a saída do Ministro das Finanças, do Sr. Hoekstra, leva-o a que ele vá para de facto, como prémio de compensação, vá para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, este senhor mostrou, digamos, as suas habilidades diplomáticas em plena crise pandémica, quando fez aquelas declarações de que era preciso não estar a pensar em ajudar a Itália ou a Espanha, mas sim perceber muito bem como é que eles não tinham dinheiro para lidar com a crise pandémica, e levou até aquela resposta do Primeiro-Ministro António Costa de que eram declarações repugnantes. E de facto, não me parece que seja talvez a pessoa com mais aptidões diplomáticas, digamos, nas elites políticas holandesas, e os Países Baixos realmente precisavam aqui melhorar um bocadinho as suas as suas habilidades diplomáticas depois destes anos em que
João Diogo Barbosa. João Diogo Barbosa, criticados. Sugiro que comeces por dar o teu disparate e acabamos a discuti-lo no prolongamento, mas começa pelo menos por contar o que é que aconteceu à bandeira europeia.
Sei, até mais um episódio das presidências do Conselho da União, não é? Enfim, a França assumiu a presidência do Conselho da União no início do ano. Para comemorar a efeméride, o governo decidiu deixar uma bandeira europeia no Arco do Triunfo e, bom, os candidatos à direita às presidenciais... coisas que se fazem lá para Paris, não é? Os candidatos à direita de Valéry Pécresse, Le Pen, lembraram simpaticamente... o senhor Macron de que presidir a União Europeia era boa ideia, mas apagar a identidade nacional não era, e surpreendentemente o governo concordou e a bandeira foi removida muito rápido do Arco do Triunfo. Eu acho que isso é importante e até se relaciona com o nosso prémio anterior, porque já nem o líder europeísta, que é presidente da França, consegue pôr uma bandeira no Arco do Triunfo e, sem a retirar rapidamente durante o fim de semana, e aliás foi lembrado que em 2008 Sarkozy tinha feito exatamente o mesmo, ainda que tenha colocado ao lado uma bandeira francesa, e não houve qualquer comoção. Isso também mostra como desde 2008, que foi o tempo da última presidência francesa, a percepção pública em relação à União Europeia mudou, e o facto de nem em França ser possível fazer isso acho que diz-nos qualquer coisa sobre o estado da União.
E sem bandeira da União Europeia debaixo do Arco do Triunfo, chegamos ao fim da segunda parte do Café Europa desta semana. No prolongamento vamos continuar este fascinante tema da bandeira e da presidência francesa. O Café Europa desta semana acaba aqui, o prolongamento fica para o podcast. E começa aqui o prolongamento do Café Europa desta semana, o primeiro de 2022, com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa e eu, Henrique Pornet. João Diogo, estavas tu a dizer que o facto de ter havido estas críticas e que ter acabado por sair a bandeira da União Europeia debaixo do Arco do Triunfo, coisa que não aconteceu em 2008, na anterior presidência francesa, é um pouco o sinal de que haverá menos apetite europeu até em França que presida a União Europeia. E é este o ponto de partida para vermos, para olharmos um bocadinho para a presidência francesa. Bruno, achas que isso é de facto um sinal, que o João Diogo está a ver bem esse sinal?
Sei, eu acho que de facto o presidente Macron foi, se calhar, pouco hábil. Ou seja, se calhar tinha sido melhor seguir o exemplo do Sarkozy e pôr as duas bandeiras. Acho que aqui o fator principal, enfim, é claramente o fator eleitoral, ou seja, vamos ter eleições em França em abril, e de facto a principal oposição, de acordo com as sondagens, vem da direita, não é? E de uma direita até bastante nacionalista, e portanto acho que aí o presidente Macron de facto não pensou bem os seus especialistas de marketing político. Ou se calhar houve aqui uma descoordenação, não é? As pessoas que estão encarregues de preparar a presidência acharam uma ótima ideia, mas esqueceram-se de consultar os assessores mais políticos, e portanto acho que é sobretudo isso, mas pronto, em certo sentido reflete de facto essa tendência eleitoral e digamos da opinião pública em França, que de facto coloca um desafio à União Europeia. Ou seja, não é o mais provável neste momento, mas se tivermos alguém como o Henrique Zemmour, que é de facto bastante improvável, ou se, apesar de tudo, a senhora Pécresse, que é mais provável, não é? Não é completamente improvável, a candidata desta direita, digamos, civilizada, mas bastante nacionalista, de facto isso será um desafio em termos da política europeia, não é? Portanto, colocará provavelmente mais problemas a conseguir consensos ou a avançar com algumas das iniciativas que o próprio presidente Macron tem promovido e que quer continuar a avançar agora durante a presidência francesa.
Eu aqui concordo muito com o João Diogo, porque acho que esta reação tem muito que ver precisamente com a União Europeia ser hoje em dia muito menos unânime do que era. Aliás, mesmo em Portugal, durante a crise, dizer União Europeia não tinha o efeito que tinha tido no passado, porque uma coisa é a Europa fada madrinha, que traz dinheiro, ou traz mercados, e não traz grandes problemas, outra coisa é à medida que se vai tornando mais parecida com o Estado e mais intromissiva na vida das pessoas, mais responsabilizada é por aquilo que lhes acontece de bom e de mal, e portanto a União Europeia vai ganhando sobretudo responsabilidade até pelo que lhe acontece de mal, por várias razões. Uma delas conhecida é aquela de responsabilizar Bruxelas pelo que acontece de bom e nacionalizar resultados, mas não é só por isso, quer dizer... A política nacional é muito política europeia e quando há insatisfação também há insatisfação em relação à Europa. E, portanto, eu nisto concordo muito com o João Diogo, com esse simbolismo. Mas há aqui outra dimensão que eu acho que o Presidente Macron viu mal, mas foi intencional. Ou seja, eu acho que quando Macron pôs a bandeira, e pôs apenas a bandeira francesa, isto faz parte daquela ideia que Macron tem da Europa e da
maneira... Pôs apenas a bandeira europeia.
Bandeira europeia, desculpa. Pôs apenas a bandeira europeia e não pôs a francesa. Eu acho que tem que ver com esta ideia que Macron tem e que tem querido vender em França, que é a grandeza da França se faz através da Europa. E, portanto, não é tanto... O francesar da União Europeia é a União Europeia, é uma continuação da França, e portanto eu acho que aquilo na cabeça do Presidente Macron era: eu vou pôr aqui, põemos aqui a bandeira europeia no Arco do Triunfo e mostramos que isto aqui é a sede da Europa, nós estamos a mandar a Europa, a Europa é uma continuação da França. E o que aconteceu foi que, sobretudo à direita, viram que não. Eu acho que passa muito por essa visão, e isso está associado à visão que Macron tem da Europa. No fundo, esta presidência, como todas as outras, não vai mudar radicalmente a União Europeia, já tivemos essa discussão aqui em todas as presidências rotativas, mas obviamente deixam uma impressão digital, e a impressão digital que o Presidente Macron quer deixar é essa da soberania europeia, da autonomia, e passa por essa sua grande visão.
Mas, Henrique, o que me parece importante aqui não é o facto de a direita se ter queixado. Acho que, e, bom, é normal, há um tweet da senhora Pécresse, diz, bom, identidade nacional não é para pagar, presidir a União Europeia é bom. E isso parece-me uma posição até bastante standard e não exatamente lesiva dos interesses europeus. O que é surpreendente aqui é que o Presidente Macron tenha decidido tirar, aliás, quando a polémica surge... Não, não, nem era bem uma necessidade, enfim, era a oposição a ser feita, e quando começa a polémica, a ideia é, não, a bandeira vai continuar lá durante uns dias, e depois o caso cresce, e durante o fim de semana a bandeira é retirada. E o facto de alguém como Macron, que da última vez que se candidatou, se apresentou como um candidato europeísta, e quase que como um líder europeu, mais do que apenas um presidente da França, e agora em 2021 reconhece que se calhar ter uma bandeira em território francês é demasiado, é provavelmente demasiado lesivo aos seus interesses eleitorais, é uma evolução também muito considerável, sobretudo numa altura em que, havendo uma troca de governo na Alemanha, a França tinha vindo a tentar recuperar um lugar de influência na política europeia, e que tinha aqui, e tem, continua a ter, nesta presidência, uma hipótese de marcar a agenda. E se pensarmos, por exemplo, nos temas da presidência francesa, a ideia de soberania europeia é um conceito muito francês, e de facto, de facto, se a França quiser conquistar alguma influência que tinha perdido, estes 6 meses são absolutamente fundamentais, eu diria, muito mais do que para outras presidências, porque de facto aqui há um plano e há, eu diria, estruturas e circunstâncias que permitem à França assumir um lugar. Ao mesmo tempo, houve ali, do ponto de vista nacional, uma grande disponibilidade para retirar uma bandeira. Isto não foi um assunto absolutamente polémico, de primeiras páginas, de grande pressão no governo. Rapidamente Macron retirou a bandeira, e isso é muito importante. Eu acho que, eu não sei se terá sido ele pessoalmente a decidir que a bandeira fosse lá colocada, mas o facto de ter decidido retirá-la numa altura em que a ideia que se quer passar é de que a França está de volta e a França vai até aproveitar um bocadinho vazio de poder na Alemanha, é bastante extraordinário. E portanto eu diria que o centro desta discussão não é tanto o facto de a direita se ter queixado e de ter enviado uns tweets, umas coisas assim, é o facto de o presidente liberal e europeísta ter dito, bom, não, uma bandeira é demais, nós não temos sequer condições sociais para ter uma bandeira da União Europeia no Arco do Triunfo, e isso é bastante extraordinário.
Eu estava aqui a tentar concordar contigo, estás a tentar que eu não esteja, mas eu estou a tentar concordar contigo. Porque o ponto é, quando eu digo sentiu a necessidade eleitoral, não sentiu a necessidade porque alguém o obrigou, e não sabemos se foi ele que pôs lá a bandeira diretamente, como é evidente. O ponto não é esse, o ponto é, aquela bandeira está bem enquadrada naquela visão que Macron tem da Europa e do papel da França na Europa. Ao retirá-la, percebe que aquilo que foi um presidente que foi absolutamente europeísta, que nas últimas eleições, e nesse aspecto tem esse mérito, é provavelmente dos poucos líderes europeus com uma ideia clara sobre a Europa, e que fez uma campanha eleitoral, na altura, a favor de muito europeísta, numa altura em que também não era completamente popular e teve coragem, desta vez, achou que isto era mais arriscado. Esse parece-me ser o ponto onde está a discussão, com certeza. É exatamente à volta de ser menos popular. O outro ponto, enfim, continuo a achar que não é uma presidência que vai mudar a Europa, mas a questão está em saber se a França acredita nesta ideia de que a França consegue moldar a Europa e consegue, no fundo, recuperar a sua grandeza através da Europa. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão mais de fundo. Eu aí sim acho que vai acontecer. Alguns dos passos que o presidente francês e que a ideia francesa para a Europa tem vão avançar, porque estamos numa tendência que está alinhada com ele, ou seja, alguma tendência protecionista, alguma tendência de soberania europeia. Isso eu acho que vai avançar, não é por ser estes seis meses,
Henrique, essa tendência. Sim, mas Henrique João Diogo, aí eu acho que também, pronto, concordando com muitos dos aspectos que vocês referem, lá está, a Valérie Pécresse, no fundo, o que veio dizer é que teria sido boa ideia colocar lá a bandeira francesa à par da bandeira europeia, não é? Portanto, também não é próprio, não vamos dizer que é uma equivalente ao Sr. Zemmour, não é? E mais, até a própria, digamos, a direita mais radical francesa, de alguma forma, também mudou o discurso, não é? Uma das razões que se às quais se atribui a derrota da Marine Le Pen contra o Macron foi o facto de ela, por exemplo, alimentar um pouco aquela ideia da saída do euro e isso ser claramente bastante impopular em França, ser visto como excessivamente arriscado. Mas, como tu dizes, em termos da agenda europeia da França com o Sr. Macron, que de facto é visto como uma figura muito liberal, muito europeísta, etc., mas na verdade há muitos aspectos que de facto são uma continuidade, são uma espécie de galicização da Europa, ou de uma agenda gaulista, no fundo a passar para a agenda europeia, ou seja, esta ideia da soberania europeia, como tu dizes, da proteção do mercado europeu, do desenvolvimento de campeões tecnológicos europeus, etc. Há aqui muitos aspectos que até alimentados também pelas lições da pandemia e por esta ideia que temos de reforçar a nossa resiliência, uma das lições de facto foi um bocado esta ideia de que havia que reforçar de facto o investimento em empresas europeias, havia que limitar de facto a deslocalização de pelo menos certos setores estratégicos e portanto eu não sei se isso não corresponde um pouco precisamente a estas preocupações, vamos dizer assim, um pouco mais nacionalistas, não é, que surgiram aqui neste contexto. E admito, lá está, isto foi um disparate, admito que isto tenha sido realmente um disparate, ou seja, que tenha sido, eu disse isso, não tenho aqui nenhuma informação obviamente, digamos, especial, mas admito que tenha sido de facto uma asneira e uma descoordenação entre o pessoal do marketing da presidência e o pessoal do marketing político e eleitoral do presidente Macron.
Bom, a reindustrialização da Europa ou não, parece-me que a indústria das bandeiras europeias talvez não esteja nos seus melhores dias.
Deve ser chinesa.
E se calhar com esta chegávamos ao fim do prolongamento do Café Europa desta semana. Voltamos para a semana como de costume.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.